Um, dois, três. Acho que foi fraca.
Opa, então dá outra.
Um, dois, três.
Ah!
Esta já tem uma característica.
Olá, chicas e chicos!
Olá!
Bem-vindos de volta ao Par de Jarras. Hoje temos um episódio muito especial para vocês.
Pois é!
Sim!
Porque pela primeira vez, em estúdio, que é nada mais nada menos do que a nossa mesa da sala, temos uma convidada!
Yay!
Olá, convidada!
Olá!
Olá!
Olá, tias!
Isto era uma condição para tu vires cá hoje.
Era falar espanhol rasca.
Bem, espanhol
pois, o meu espanhol é mesmo rasca.
Yeah. Estás mesmo no sítio.
Acho que estou no sítio certo.
Mas para aqui falar espanhol universitário, caraças, nem pensar.
Não.
Não.
Caramba. Eu tive um semestre de espanhol na universidade. Não resultou.
Eu tive vários de italiano e não é por isso que...
Não resultou.
Eu na faculdade não tive mesmo nenhuma cadeira de línguas.
Ah, ainda bem. Eu tive inglês e adorei, mas depois tive que ir para o espanhol.
Mas já era que não me importava nada ter tido espanhol.
É.
Mas menos cá em casa, assim que ia a Madrid casa... só não sabia. Pronto, sempre sabia pedir mais qualquer coisa sem ser um bocadinho, não é?
Nós aqui em casa somos uma casa de alemão.
É, pois é, eu adoro alemão. Eu gostava de voltar a estudar
também
alemão,
eu.
Por acaso.
Eu acho se que tivesse uma relembrar. Preferência, eu acho que era mesmo italiana. Acho uma língua mesmo
é bonita,
romântica.
Mas eu tive uma professora um bocado má.
Eu nunca tive italiano.
Isto é agora é a parte em que nós dizemos que somos patrocinadas pelo Duolingo?
Não. Outra vez. Sim, sempre à pesca.
Eu estou a manifestar. Manifestar para o universo, pode ser que ele queira.
Eu tinha que fazer isto. Eu tinha que fazer
jazz
isto.
Hands, não é?
Jazz hands.
Acho que nos fazia falta no par de jarras no jingle, depois um. Para acabar, tipo um. Ta-ta-ta. Yeah.
Mas tens que falar com o autor do jingle.
Sim, nós, não para a próxima temporada. Para a próxima temporada,
exato.
Nós pensamos nisso.
Ele faz na bateria.
Olha,
parte.
Também pode ser.
Temos de fazer um live.
This is recorded before a live studio audience, uh-huh. Com live music.
Exatamente.
Uau.
Qual com Conan O'Brien?
Porquê não?
Porquê não?
Porquê não?
E porquê sim?
Vocês arranjaram uma convidada que já deu duas expressões em espanhol. Não
é
estou
verdade.
A ser, já não fui paga para estar aqui.
Ok, mas já que estamos a falar do espanhol, vamos lá tirar isto do caminho. Nós estivemos a pesquisar como é que se diz aliens. Já vão perceber porquê. Mas como é que se diz aliens em espanhol? Segundo a Siri,
aliens em espanhol é alienígenas.
Alienígenas.
Mas nós gostamos mais da expressão gringos do espaço.
Gringos do espaço.
Parece-me bem.
Que lindo. Eu vi essa série, tipo Motorratos de Marte, mas gringos do espaço, estás a ver?
Gringos del espacio. Del espacio?
Espacio?
Espacio.
Não sei. Mas pronto, nós temos aqui a Bia como nossa convidada e ela vai-vos contar a história de como é que isto aconteceu.
Sim. Então, de uma maneira muito simples, eu sou uma fã acérrima do Par de Jarras.
Ahá,
desde o dia 1. Se bem que ouvi os primeiros 3 episódios todos juntos, porque eu sou essa pessoa que prefere ter mais para ouvir do que esperar uma semana ansiosamente. E já conheço a Ana há alguns anos e a Catarina também, e dou-me mais com a Ana, e lembro-me perfeitamente de lhe ter mandado uma mensagem a dizer: adorei o conceito do podcast, acho que vocês deviam fazer um episódio de teorias da conspiração e sobre crimes, gostava de ver o vosso take nisso, mas se fizerem, convidem, porque eu simplesmente adoro tudo o que é séries de conspiração. Eu caí uma no Netflix e eu estou a ver nesse dia. Mas pronto, sempre, obviamente eu fiz-me um pouco de convidada, mas nunca esperei que fosse tão cedo ou até que realmente surgisse a ideia. E então, há 2 semanas, a Ana mandou-me um voice a dizer que iam querer gravar este episódio com este tema e queriam que eu viesse. E eu, claro que disse logo que sim. Estudei imenso, preparei toda uma folha super linda, estudei mais do que para a faculdade.
Ela iria ter 20 esta cadeira.
Eu acho que sim.
Nós íamos ser as professoras, como fomos em Hogwarts.
Eu já nem pedi ao 20, mas olha que o 18 ou 17 eu merecia, porque isto foi bastante bem estruturado, eu acho.
Muito bem. E como a Bia disse, nós vamos falar maioritariamente sobre teorias da conspiração e crimes.
Sabes o que é que era agir agora aqui?
Meu Deus. A música dos fecheiros secretos. Opa, sim, acho que se adequava imenso.
Já usámos uma vez, podemos fazê-lo de novo.
Sei que é, no segundo episódio, por aí.
Ou no primeiro.
Sim, ou dos fecheiros secretos ou do Roswell.
Ou ambas.
Oh, porque não
faz. Pode ter muito doido.
Here I am, where I am.
Pronto.
Também. Perceberam a referência? Digam que sim.
É, sim, eu acho que a nossa...
Eu acho que sabes que todos os millennials vão perceber sim. a referência à Roswell.
Que sim. E eu acho que a nossa faixa etária de ouvintes vai perceber.
Não sei, não divulgas os analytics
ainda, comigo. Ainda.
Em breve. Que não posso
no, fim da, no fim da temporada, eu vou fazer uma coisa Uau. Gira para ti.
Quero relatórios.
Claro.
Vou Quero fazer. Ver na minha mesa, segunda-feira.
Posso, Catarina? Convence-me!
Eu só, eu Esta usei, história fica para outra
episódio. Eu usei a versão PG-13 desta conversa.
Uau!
Mas pronto, nós vamos falar um bocadinho sobre teorias da conspiração.
Um bocadão, preparem-se.
E sobre crimes também.
Sim, vamos lá buscar um chazinho.
Sim, mas cuidado com o cianeto. E pronto, e como nós dissemos há bocadinho, vamos começar pelo quê? Pelos gringos no espaço.
Gringos do espaço!
É, um segmento! Olé!
Eu via mesmo esses desenhos
animados. Eu também via, na boa. Tipo, havia a carrinha mágica e depois poderia haver os gringos do espaço.
E eles voltavam a chamar os Jetsons, portanto... Sim.
Mas é diferente, os Jetsons os não eram... Mas os Jetsons não eram são... aliens.
Não eram aliens, não eram, mas eram aliens. Gringos do espaço.
Mas eram gringos do espaço.
Os motorratos smart eram aliens que eram ratos, ok?
Era.
E todos tinham uma cena em falta. Descobri isto no outro dia, é. No 9gag, sim.
Não sabia.
Acho que era um não tinha um braço, um era cego.
Uau.
E o outro tinha uma cena qualquer.
Isso é uma tartaruga ninja, mas tipo da Wish. Quase.
Sim.
Porque eu acho que as tartarugas ninja tinham as peças todas.
Tinham, e eram tantos, vê lá.
Quando eu tenho muito aquela sensação que. Eu tenho muito aquela sensação que a nossa. A atual geração não vai saber quem são os Jetson.
Nem os Jetson, nem os motorratos, nem as tartarugas ninja.
Nem os Powerpuff
Girls. Nem os Powerpuff Girls. Que nada. Não. Ninguém vai saber. Eu acho que há uns tempos tinha uma coleção na Bershka. Das Powerpuff Girls.
Não vendeu, não me digas.
Não, vendeu.
Vendeu porque era gira.
Exato, eu acho que as pessoas compraram. Eu acho que fomos mais nós, na nossa idade, que comprámos aquilo.
É, provavelmente.
Do que a geração mais nova para a qual aquilo foi feito, sinceramente. Mas adiante, gringos do espaço. O que é que nós sabemos sobre gringos do espaço?
Ou Roswell.
Eu sei tudo.
Sabes tudo?
Olha, posso começar por uma das minhas histórias?
Claro que podes.
Vocês vão adorar esta.
Meu Deus. Eu adoro as tuas histórias. É tipo story time. Tu podias ter um canal do YouTube.
Não, ela podia ter só um podcast para as histórias dela.
Basicamente, as histórias da Cat.
Exatamente.
Não tinha que ser o nome melhor que isso.
As histórias da Kiki Alves de Sousa.
Ai, meu Deus.
Estão a ver como eu estou sempre atento aos episódios.
Histórias da Kiki.
Já não falávamos nesse meu nome obscuro há muito tempo.
Não é assim tão obscuro. Já toda a gente sabe.
Oh, toda a gente. Toda a gente do mundo.
Os nossos 70 ouvintes da Sudofeita.
Ah, e agora já estamos a admitir que temos mais seguidores.
Exato.
Uau.
Bolas.
Já são 70.
Ninguém estava à espera.
Obrigada,
Ninguém estava à espera. Obrigadinha. Voltem sempre, por favor.
Mas podem continuar a subir o número de suas coisas.
Ajudem-me a pagar a minha renda.
Está quase a acabar, mas irá lá.
Mas tu pagas a renda como? Com patrocínios? Mas vocês têm patrocínios? Vocês não têm patrocínio?
Olha, o patrocínio da minha renda é patrão mesmo.
É patrão.
É patrão. É o meu patrono.
Literalmente.
Literalmente. Mas conta, vá.
Ok, a minha história com aliens é a seguinte. Eu quando tinha 12 anos e andava na escola, decidi...
Isso ainda era na escola das freiras? Ou já era na pública?
Já era na pública.
Ok.
Uf. Menos mal. Adorei esta escola. É B23 de Paranhos.
Yay! Shout out!
Escola de vida.
Uau.
Paranhos.
Meu Deus!
Yeah.
Já podias pôr isso no teu Facebook.
Eu por acaso via. Escola da vida.
Há muita gente que tem isso no Facebook.
É? E trabalhar no verão e
para o bronze.
Vocês não acham que o Facebook foi aquela rede social que simplesmente faleceu?
Não.
Não.
Os pais ainda estão muito atentos.
Não. Faleceu para nós, não estou a falar para os pais. Sim. É que eu acho que os pais são mais ativos agora no Facebook do que nós
há mas eles já estão a invadir o Instagram também.
Estão. Oh, Deus.
A minha mãe põe fotos no Instagram.
Não deem um Instagram ao meu pai.
Não tem a fotos. Mas ele agora tem um smartphone.
Mas deixa eu estar que o teu pai segue o par de jarras.
Depois segue. Olá, pai, obrigada.
Pois, mas olha, na realidade dava jeito os pais terem essas redes nem que fosse para termos assim mais.
Não é?
Os likes, os followers.
E depois marcarmos nos giveaways.
Sim.
Aumentar as probabilidades de ganhar.
Exato.
Adiante.
A minha história, continuemos. Sim. Lá em Paranhos. Eu era uma miúda peculiar na minha mente. Literalmente. Uma vez cheguei à escola com uma prancheta em mão e com folhas A4, com várias perguntas que eu fiz para um questionário sobre a vida extraterrestre.
Eu não te aguento.
Porquê? Porque eu li um livro que saiu numa revista que era 100% jovem.
Claro! Ah, nós já falamos sobre isso também.
E vinha com um livrinho extra azul sobre extraterrestres. E eu fiquei muito intrigada com aquilo. Então andei pela escola toda, tipo, eu não sei o que é que me passou pela cabeça, que eu não era essa pessoa, mas pronto. Fiz o meu papel de jornalista nesse dia e fui perguntar a várias pessoas da escola se acreditavam em extraterrestres, já tinha tido encontros enviados do primeiro grau, ou do segundo, ou o que é que era.
Ou do terceiro, já agora. Qualquer dia na sua família.
É, aquela era third base, second base. qualquer coisa. Estes
extraterrestres contam-se com tudo. Há um filme sobre isso, que é o Encontro Imediato em Segundo Grau.
É, algo assim. Eu vivi aterrorizada pelos extraterrestres desde
que vi... Não gostaste do filme do ET?
Pois, é isso que eu te ia dizer. Eu vivi aterrorizada com extraterrestres desde que vi o ET.
Ok.
E toda a gente achava amoroso. E eu lembro que no final chorei bué quando vi finalmente esse filme. E abracei-me à minha mãe. E ela, lembro-me dela comentar: ah, tão querida, não sei o quê. Não, não era querida porque fiquei comovida com o filme. Eu estava com medo do boneco e depois pensei: oh shit, vou ter que ir dormir agora. Eu tinha literalmente medo do boneco.
Ok. Mas eu percebo.
Quase tudo na minha vida que me aterroriza fascina-me ao mesmo tempo. Então pronto, andei a estudar sobre extraterrestres. E o que é que eu fiz durante muito tempo nesse ano, no meu sexto ano? Não metia alumínio na cabeça antes de dormir.
Mas isso já é outra teoria diferente.
Exato. Mas bebia muita, muita água antes de dormir. Porquê? Porque nesse livro, de 100% Jovem, dizia que se fosses abduzida por extraterrestres durante a noite e eles te dessem drogas, aquilo diluía-se no teu corpo.
Ai, não aguento.
E não eras drogada para extraterrestres. E tu passava a noite toda que acordaria a fazer xixi.
Eu não
e não dormia nada.
Pronto, mas não.
Então ela não pôs uma garrafinha de um litro e meio para a beira da cama.
Não bebia antes.
Há bebias antes de adormecer.
Não sei, eu não sei se... a ti, mas eu não sou de intrigas, mas resultou.
Eu acho que sim.
Eu acho que resultou, porque eu acho que não foste abduzida por este atrás. Não tens nenhum flashback, nem nada do
género. Pá, eu tenho uma cena aqui atrás na cabeça, que eu na altura também achava que eles me tinham conseguido abduzir e implantado aqui qualquer coisa.
Ah.
E não estou 100% convencida que não é isso.
Então, olha, aí sim é uma boa altura para tu usares um chapéu de alumínio.
Sim, mas sabes que qualquer criança que tenha assim umas coisinhas na cabeça, provavelmente é porque foram tiradas a forceps do pipi da mamã, portanto.
Provavelmente
não foram extraterrestres.
Ainda tira uma piada de todas as coisas.
É. Mas é verdade,
chato,
é
um bocadinho aborrecido.
Sempre estragar uma infância.
E sabias que se nasceste cesariana também ficas com uma forma de cabeça diferente?
É, uma cabeça sério? Maravilhosa.
Sério. Nota-se logo. Nota-se quando os bebés são cefálicos. Ou não.
Meu Deus. Temos aqui a nossa enfermeira... de saúde materna.
A minha cabeça é linda.
Eu não disse o contrário, também nasci de cesariana e acho que a minha cabeça é incrível.
É assim, nunca vi sem cabelo, porque eu não sei como é o cabelo, mas...
Pronto, se calhar tens aí a tal alien,
não é? Deve ter qualquer coisa tipo de abdução.
Pronto, aqui temos Roswell, que era uma série que dava na altura, já não lembro em que canal.
Acho que é RTP2.
RTP2, tipo, patrocinar este episódio.
O protagonista era giro, é das poucas coisas que eu me lembro.
Eu lembro-me vagamente dessa série.
Ele era engraçado.
Muito vagamente, mas a minha mãe adorava.
Que o genérico era, a música era da Dido.
Que era tão triste.
A série também não era muito alegre.
Não era.
Não, eu acho que ele... Vá, não quero estar aqui a... sei lá, dizer baboseiras, mas eu tenho a ideia que ele era o extraterrestre, era a personagem principal.
Acho que sim.
E depois apaixona-se por uma...
Por uma terráquea.
Uma terráquea, não é? Portanto...
Ok.
Típica outro... história de boy meets girl.
É, mas é o quase o super-homem, mas de outro sítio. O super-homem que depois a ver também é um extraterrestre.
Pois é, sim. O Kal-El. Lá de Krypton.
Kal-El. E depois chegou o Clark Kent. Pronto. Não sabias que ele era Kal-El?
Não sabia que era Kal-El.
Mas sabes que, o super-homem para mim é Smallville.
Não, olha que não, eu vi a outra série também fixe.
Não viste Smallville?
Não quis.
Ah, não, ok. Não. Mas pronto, para além de Roswell, é assim. Temos o quê?
Calma.
Área 51.
Ah, exato.
Temos Área 51.
Temos Área 51. E isso é aquilo... Do alienzinho, não é? Que estava a ser autopsiado.
Supostamente, sim.
É, eu apanhei isso uma vez que passou na televisão.
Supostamente.
E eu escondi-me atrás da porta da sala.
Porque a pensar, pronto, eles vêm aí, pronto.
Não, porque os meus pais não me iam deixar ver isso, não é? E vi a porcaria da autópsia e fiquei traumatizada outra vez com
o alien. Eu até hoje não sei o que é que foi isso, sinceramente.
Ah, não sei. Opa, eu não
acredito. Se eu acredito em aliens, eu acredito em aliens. Eu não acredito que neste universo todo nós sejamos os únicos seres.
Exato. Isso é a minha opinião mais franca e científica da coisa. Sim, eu acho que é. É tão certo como nós sermos
humanos
e
claro.
Termos a nossa vida aqui no nosso planeta,
deve haver outra galáxia
com outros planetas com vida, se é uma forma de vida igual à nossa, se têm sociedades como nós, ou tiveram sociedades antigas que se transformaram em sociedades
agora, não é?
De agora do século XXI como nós, se medem o tempo da mesma maneira, não sei, porque isto tudo são criações do homem, não é? Claro. O tempo, exato. Sei lá, tudo.
Até o calendário, não é?
Tudo. Portanto, isso eu não sei, mas que tem que haver outras formas de vida, é impossível nós sermos únicos, eu não
sei. Não. O universo é demasiado grande para isto e nós não conhecemos nem um terço.
Claro, pois não. Eu acredito.
Mas isso é um bocadinho do ser humano, é ter um pouco essa noção.
É quase que como se fôssemos americanos, mas do universo, não é?
É, nós sabemos, nós achamos que sabemos que nós somos os únicos e como nós temos a noção da ciência e temos a noção achamos que sabemos tudo, não é?
Sim.
Sobre tudo e não é bem assim.
Exato. O que eu acho estranho é os aliens com o planeta Terra todo, escolherem literalmente aquela cidadezinha Eu acho que é Roswell, na verdade.
Sim.
Eu acho que a série, na realidade,
é baseada na questão da Área 51.
Eu acho isso incrível. É que, como é que é possível, com o mundo inteiro, tudo acontece na América?
Mas pois. É verdade. Mas sabes que há um filme de desenhos animados, não sei se não se chama Chuva de Almôndegas ou alguma coisa assim.
Está a chover almôndegas.
Está a chover almôndegas, que há uma queda de um extraterrestre, e uma das piadas que é dita no filme é exatamente essa. Está o entrevistador lá e ele, assim, com ar super aborrecido, diz... Porque aparentemente tudo o que vem do espaço só aterra nos Estados Unidos.
Okay. Eu acho que isso, na portanto, verdade, deve ter sido alguma interpretação leve da tradução para o português.
Talvez. Talvez, mas é verdade, é que...
Eu acho que isso é uma verdadeira teoria da conspiração, é porque é que acontece tudo na América.
Não, eu não sei se acontece tudo na América, mas se calhar é tudo o que é mais reportado ou que lhe é dado mais voz, seja, venha de lá.
No outro dia estava a ver o canal História e estavam a falar precisamente sobre aliens.
Aquele senhorito do judecido, aliens, com aquele cabelo e não sei o quê.
Toda a gente sabe.
Sim.
E ele estava a dizer, acho que foi ele, que também aconteceu algo na Rússia, exatamente na mesma altura. Okay? E depois ele disse uma coisa bizarra que foi...
Os russos estão sempre sobre efeito de vodka, eles para eles é que deu dia normal na Grunânia.
Os russos é mais uma quarta-feira. Os americanos ficam, uou, que é aquilo, tipo russos. Whatever.
Já vi, tipo a minha avó que tem bigode levantou, acabou de levantar um tronco, está-se bem.
Exato, na Zdrovia.
Na Zdrovia, exatamente. Bem-vindo.
Então, o senhor lá do documentário estava a dizer que a Guerra Fria foi criada entre os Estados Unidos e a Rússia para disfarçar o facto de terem enterrado aliens nos Estados Unidos e na Rússia, para distrair toda a gente.
Os Estados Unidos e a Rússia que nunca saíram bem.
Muito roscado.
Combinaram uma guerra.
Sim. Porque não queriam que as pessoas soubessem.
Bem, também se fosse para combinar alguma coisa só, poderiam combinar uma guerra.
Claro.
Também,
mas
não se dava bem, não é?
Pelo menos não era assim tão suspeito, não é?
Yeah. Bem, eu achei isto fantástico. Assim, eu nunca tinha pensado em tal
acho
coisa.
Acho super provável.
Adorei esta teoria. Juro-te, foi das coisas mais hilariantes de sempre.
Mas isto relativamente aos aliens, também há teorias que foram os aliens que construíram as pirâmides do Egito.
Epá, não aguento.
Eu acho que simplesmente foram escravos, coitados. Acho que foram escravos.
Epá, foram escravos.
Eu acho que nós, lá está, nós também,
muita coisa
hoje
nós
em
não
dia,
explica,
hoje em dia nós
é
não conseguimos explicar porque as sociedades ancestrais, não é? Portanto, à altura das grandes construções no Egito, a Grécia, eram sociedades altamente evoluídas,
claro,
para a altura.
Sim.
E com... Eles tinham imensos mecanismos
de guindaste e essas
coisas
todas.
Foram eles que criaram isso.
Mas
não,
é que criaram os andaimes.
Às vezes eu acho que as pessoas acham que só a partir de, sei lá, do século XVII ou do século XVI é que nós começámos...
É, da idade... Como é que é do iluminismo, não é?
É, nós aí começámos a viver e a criar coisas.
Claro.
E não é bem assim.
Não, claro. Aquilo não é assim tão evoluído para ser impossível terem sido seres humanos,
claro,
a criar, ok?
Claro.
Eu não acho que tem
assim. Se eu acho aquilo é demasiado alto...
É estranho, é?
Essas acho estranhíssimas.
Mas não, achas que foram aliens?
Não,
não
acho.
És tu. Pronto,
eu não acho
que está aqui o senhor do canal, sabe? Mas o senhor acha que foram extraterrestres a criar figuras gigantes de cabeças humanas? Isso é estranho.
E enterrá-las?
Não, fazer isso?
Não, eu acho que foi simplesmente...
Ao menos faziam deles próprios, do género, olha, nós viemos aqui.
Tipo Mount Rushmore.
É, tipo, nós gostamos de meter bandeiras em tudo, faziam eles as esculturas deles com as cabeças estranhas e os olhos gigantes deles. Não. Achas que iam fazer com as nossas caras?
Eu acho que estás a generalizar os aliens. Pode haver vários tipos de...
Não quero ofender nenhuma vida extraterrestre que esteja possivelmente...
Se nos ouvirem daqui a 40 mil anos de luz.
Olá. Sim, o podcast vai estar enterrado numa cápsula do tempo.
Eu acho que sim. Tu achas que vamos fazer isso? E abrimos isto aqui tipo a 20 anos ou assim.
Imaginas os aliens a fazer o teste do Pottermore.
Isso é creepy, não é?
Olha, mãe, falaram de nós no podcast.
Isso é quase tão giro como a ideia de mostrar que punha a pôr da Kardashian aos feiticeiros.
Eu acho que
adorei
isso. Isso agora fez-me lembrar uma cena.
Os aliens não iam gostar
dos Simpsons, aqueles episódios de Halloween, que são o Little Tree House of Horrors, que aparecem sempre os aliens com os seus tentáculos.
Sim, tem os tentáculos e a babarem-se. Eu nunca percebi até hoje porque é que aqueles aliens se valem.
Epá, é assim, sim, é uma sociedade provavelmente pouco evoluída, aqueles aliens.
Aqueles específicos.
Aqueles específicos.
Sim, sim.
Mas eu acho sempre esses aliens o máximo, porque eles literalmente estão a fazer isto, eles estão a comentar a vida na Terra.
É verdade.
Eu estou a dizer assim, eles estão estúpidos.
É verdade. Tipo a passadeira vermelha, não é? A comentar os outfits dos terráqueos e outras coisas.
Imagina. Eles iam olhar para
a Pindérica.
Ai, meu Deus.
Ai.
Não gostei nada deste coordenado.
Ok, eles são comentadores e são bem.
O cabelo da Marge. Sempre azul. Ele ficava tão bem com umas madeixas.
Oh, uma altura que ela tinha madeixas. Mas estamos a regredir.
Ah, no Halloween.
Exato. Que é quando eles aparecem.
Pois. Que é quando ela se mascara de bruxa, às vezes aparece assim com umas
mamas. Sim, mas falando deste tipo, um bocadinho meio. Eu gostei de um episódio que ela andava com o cabelo para baixo.
Toda ah, está uma coisa gira.
Normalmente são os episódios dela quando era mais nova. É. Ela, ou quando era mais nova, não usava aquele.
Ou ela era meio hippie. Pois já. Naquela fase. Olha como naquela série que estamos a ver. Enfim,
até ele isso. Era. Até o Homer era meio era. Hippie.
E depois engravidou e pronto, olha, aconteceu.
Depois aconteceu o Bart e aquilo, pronto.
Ai caramba!
Ai caramba! Uau! Ele podia vir ao nosso podcast com o seu espanhol.
Podia.
Ai caramba!
El Barto! Mas adiante, sobre aliens há imensas teorias, mas o que é que vocês acham?
O que é que eles disseram? Eles criaram as pirâmides?
Eu acho que eles não criaram as pirâmides.
Eu voto não.
Eu também voto
não.
Uhum. Mas acreditam que os aliens nos vigiam através do GPS?
Epá, não.
Ou isso é só o governo?
É só o governo. E já chega!
Portanto, o Steve foi ao Hatman.
Eu acho que é muito humano. Nós achamos que somos suficientemente interessantes para estarmos constantemente sob vigia.
Eu acho-me super aborrecida.
É isso. Ah? Era aquilo que eu estava a dizer há bocado. É um bocadinho um pensamento egocêntrico do ser humano, não é? Que há alguém que nos vigia ou há... alguém que nos controla.
Eu não sou interessante.
Nós somos assim tão importantes.
Nem para um agente do FBI.
Mas eles a vigiarem-te tipo, ah, lá está ela a enviar 50 TikToks outra vez.
Yeah, yeah. Lá está ela aqui.
Lá está ela a mandar aqueles GIFs maravilhosos no WhatsApp.
Lá está ela a cuidar de humanos birrentos e minúsculos.
E lá está ela dentro do bolso a farda porque deve estar a fazer outra coisa. Por exemplo.
Não sei. Não, eu não acredito. Eu não acredito que hajam aliens a perder tempo a vigiarem-nos.
Não, se visitaram isto?
Só se eles nos virem com uma série de televisão tipo Kardashians.
Tal como nós também tentamos visitar outros planetas e tentamos chegar a outros... a mexer-nos dentro da galáxia, não é? Da galáxia não, mas do...
Da galáxia,
sim.
Do sistema solar. Sim.
Acho que é tão válido tanto nós fazermos isso como outros planetas
também fazem fazer. Só nós que vão todos parar aos Estados Unidos, isso é impossível.
Mas os americanos, hás de ver todos aqueles filmes, tipo, imagina, o dia depois da manhã, é sempre na América.
A Guerra dos Mundos.
E depois é sempre naquelas zonas da América, tipo, não é Nova York, uma sociedade super evoluída, é sempre lá para o interior, com aqueles rednecks.
Fuck
Oklahoma.
Primos com primos, Alabama e o caralho. Sweet Home, Alabama. Então, também são um bocado totais por primos com primos, não é? Pronto,
uou!
Primos direitos, está bem? Direitos.
Com certeza, com certeza.
Direitos. Pronto. E depois, o que é que nós temos mais em cima
que
da mesa?
Na agenda.
Agora, Kiki Alves de Souza, por favor, apresenta o próximo
tema. Kiki Alves de Souza, este tema não é meu. Está aqui a jogar a bola para mim.
Claro que sim.
Aqui na nossa ordem
de trabalhos.
É a ordem de trabalhos.
Vamos escrever a ata também.
Exato. Temos aqui... Não é preciso, que os meus apontamentos não estão perfeitos, que isto dá-me perfeita ata de reunião
com o podcast.
Pessoal, depois digam-nos se querem que passemos os apontamentos.
Exato.
Tá? Nós podemos deixar em Dropbox.
Isto vai ser na frequência.
Agora não se usa Dropbox, é WeTransfer.
WeTransfer. Mas na altura era Dropbox.
Estás a ver? Nós somos as típicas millennials.
Eu uso o WeTransfer há muitos anos.
Eu nunca uso o WeTransfer para transferir ficheiros na faculdade. Nós tínhamos uma drive.
Tudo na faculdade era tudo na Dropbox.
Ou na Dropbox, ou a drive ou a Dropbox, e depois, tipo, quando querias mandar fotos ou vídeos, era pelo WeTransfer.
Okay. Eu era aquela pessoa que tinha a minha tese na Dropbox e na drive, só porque.
Já no disco no computador também.
Pois, e no computador.
E no
papel.
E no disco estante, Justin Bieber. Ok, eu roubei esta piada ao meu namorado, sorry.
It's gonna be me.
It's gonna be me. Uau! É assim que as coisas te chamam, aquele que tu ouves melhor, não é?
Já percebi.
Pá, que aliens é que tinham paciência para ouvir isto? Tipo, é pá, eu não tenho paciência para estes humanos.
Lá está, eles vão. Por isso é que isto vai para a cápsula. Eles já só vão ouvir isto daqui a 20 anos quando isto for 20.
Nós vamos ser aqueles que eles vão falar nas aulas de história do universo.
História da Terra.
Sim, história da Terra. E vai haver uma parte que era a moda dos podcasts.
Uhum.
E provavelmente vão dar uma lista a todos e nós vamos lá estar. Uau.
Yes. Mas tens que atingir os não sei quantos followers no Instagram.
Epá, malta,
e no Spotify.
Please.
Vá lá, façam isto chegar aos aliens.
Uau. Exato, adoro.
Parecemos loucas.
Acha?
Sempre.
Nem seriam as mesmas, se não fosse.
Verdade. Deixaríamos um par das jarras. Nós somos três.
Hoje são três.
Quantas trio de jarrones?
Mas elas são o par de jarras e hoje veio o solitário também fazer companhia.
Mas apresenta, por favor, o próximo tópico.
O próximo tópico É da Princesa Diana. A Princesa Diana tem toda uma panóplia de teorias da conspiração à volta dela. E hoje queremos falar sobre uma em especial.
Que é... You bring the food, I bring the fact. Portanto, relativamente à Princesa Diana, posso-vos dizer que não existia, não uma, não duas, mas cerca de 175 teorias da conspiração acerca da morte dela.
Okay,
e todas foram, todas foram investigadas. 175? Uau, cerca de 175.
Mas...
Sim, obviamente não vamos abordar as 175 aqui no podcast.
Podíamos, mas não vai,
podíamos,
não vai acontecer.
Mas temos algum respeito pelas pessoas que nos estão a ouvir, não é?
Claro.
Isto depois pode se tornar um pouco aborrecido. Portanto,
diz lá a tua.
Eu tenho. Eu fiz uma pequena lista das, do top das que foram mais faladas.
Eu tenho uma favorita, mas posso mudar de ideias, diz lá.
Isto é um debate.
Então, na minha investigação sobre a Princesa Diana, eu trouxe alguns tópicos das tais 175 teorias que foram investigadas. Não vos que vamos querer aborrecer com todas, mas pelo menos as que foram mais faladas na altura e que são as mais conhecidas pelo público, para também podermos discutir aqui um bocadinho. E também tomei a liberdade de sugerir, dentro de cada tema dos que vamos falar, um livro ou um filme ou uma série que esteja onde estes temas sejam abordados. No caso da Princesa Diana, já foram feitos 500 mil filmes sobre a vida dela e sobre tudo, inclusivamente agora estamos a ver o The Crown no Netflix, não é? Que começou agora na última temporada a abordar a Princesa Diana, portanto eu espero que na próxima se fale um pouco sobre
a morte
dela e vamos tentar perceber o que é que eles vão querer trazer no que toca a...
Tenso.
Pois... É capaz de ser tenso.
Então.
Mas pronto, o filme que eu tinha para sugerir chama-se The Murder of Princess Diana, é de 2007 e foi a atriz principal é Jennifer Morrison, que devemos conhecer do Once Upon a Time, do House. E é um filme que toca em várias teorias da conspiração acerca daquela noite. Eu acho que ela é jornalista, eu já não me lembro bem do filme, mas isto até foi uma sugestão do maridão. Portanto... Eu deixei aqui porque, vá, um shout-out ao meu marido que é um super fã da família real e destas coisas.
Um verdadeiro crowner.
É verdade, he's a crowner.
Ai, depois vou guardar estas perguntas depois.
Pronto, então, a primeira teoria que foi reportada é que houve um grande clarão dentro do túnel e que foi esse clarão que provocou o acidente. Portanto, seria um clarão do lado oposto do sentido em que o carro da Diana ia e que essas luzes ofuscariam,
encandearam
intencionalmente o condutor.
Ok.
É assim, parece um pouco provável.
Foram um alien, já percebi.
Exato. Eles estavam a estacionar a nave, não é?
Foi sem querer.
Ali sem querer naquele túnel.
É, foi um pouco estranho. Para mim, uma das teorias da conspiração, que em nada é uma teoria, mas que é um facto sobre uma das coisas que aconteceu naquela noite e que essa sim me deixa um pouco tipo... that is shady. É que supostamente o túnel, aquilo aconteceu em Paris, na Ponte d'Alma, e supostamente o túnel teria câmaras
não é? Eu também
e
sei.
Não há imagens de CCTV
é
daquela noite.
Isso é muito bizarro.
E é super estranho.
Que conveniente.
Aliás, não é daquela noite do acidente.
Que conveniente.
Pelo menos foi o que eu encontrei. Não havia imagens do acidente.
Eu já li sobre isso. Aparentemente aquilo só deixou de funcionar naquele momento.
Exato.
Porque depois prossegues.
Acredito mais nisto do que em Roswell.
Eu
falava o sobrito dos Men in Black
e coisa.
Ou o Dumbledore.
Não, eu acredito que. Talvez não acredite que tenha ido que a câmera tenha sido desligada, mas que simplesmente
alguém tenha apagado as imagens.
Sim, é estranho.
Claramente. É bizarro.
Há também uma teoria sobre o Fiat Uno branco, que é a teoria do Fiat Uno, que foi visto um Fiat Uno branco por algumas pessoas
a
sair.
Não tem descanso, não tem, caramba.
É verdade.
Pô, se der sempre a culpa do Fiat.
É sempre um Fiat.
É sempre um Fiat.
Ou um Citroën de saxo. As pessoas que conduzem Citroën de saxo são loucas. É a minha teoria. Tenho esta teoria. Não tenho nada a perder. Já viram? Opa, cuidado. Se virem uma pessoa entrar numa rotunda com um Citroën de saxo, qualquer uma. Tipo, tenham calma, deixem-se estar. Deixem-na fazer a rotunda.
Mas isso é também. Mas isso os saxos são carros de corrida, claramente.
E os Fiat Unos também um pouco.
Os Fiat Unos também. E os pontos? Os pontos, é mais os pontos.
Portanto, eles basearam-se que foram, algumas pessoas viram um Fiat Uno a sair do branco a sair do túnel, foram encontradas algumas marcas no carro onde se seguia a Princesa Diana.
Brancas?
Brancas.
Okay.
de tinta branca e
pobre, coitado, se calhar que foi apanhado no crossfire do acidente, ainda é culpado. Também.
Não, mas diz-se que poderiam ser agentes britânicos que iam dentro do Fiat Uno e que tenham provocado o acidente precipitadamente.
Eu não acredito que a Belinha fosse capaz de fazer isso. Gosto de acreditar na Belinha. Mas também há outra teoria que eu uma vez li.
É assim que ela se mantém eterna.
É, não é? É tipo tirar as ventas. É tipo.
É que eu sei, ela já passaram 50 mil presidentes. Sim. Dos Estados Unidos, do mais Canadá. Uns 50 primeiros-ministros de Inglaterra.
E do Canadá também.
Pronto.
Eu sei o que ela esconde. Ela é a nova Elizabeth Bathory. Ou era ela o tempo todo?
Eu acho que ela é reptiliana, na verdade.
Deus, era Elizabeth também.
Mas há uma teoria que eu li há algum tempo, não sei se faz muito sentido, mas diziam que a Diana estava grávida do atual namorado na altura.
O Dodi.
Acho que era o Dodi. Sim. E que a queriam eliminar. Não sei quem foi.
Uhum.
Não sou de intrigas.
Uhum.
Mas acredito que não tenha sido a Belinha. Gosto de acreditar que não tenha sido a Belinha.
Que
eu não sei o que ela ganhava com isso, mas ela, se calhar, com a morte da princesa Diana, ela conseguiu desviar as atenções do filho idiota. Que estava enrolado lá com a outra.
Isso teria sido um escândalo. Sabes porquê? Porque eu acho
ou
que
então para silenciá-la de alguma maneira, não faço ideia.
Pronto, por mais que eu adore a história da princesa Diana e abomine o príncipe Carlos até ao fim da minha vida, eu acho que alguém que matasse propositadamente a princesa Diana nunca iria conseguir que não houvesse press à volta. Sim, daquilo. Claro, a Diana vivia da press e toda a gente sabe, por mais que ela tivesse aquele ar inocente, temos que ser sinceros, e ela também se alimentava um bocadinho dos paparazzi e aquilo acabou por se tornar um pouco a vida dela.
Claro.
E saiu fora do controle dela, não é? Aliás, falamos da Britney, falamos de imensas celebridades que estão a sofrer com isto. A Diana foi a primeira celebridade.
Exato.
Nós falámos sobre
era uma princesa, fazia parte da vida real, mas a mulher era mais famosa que as Kardashian são hoje em dia.
Pois, claro.
Aquilo era
toda a gente sabe ridículo. Quem é a princesa Diana.
E eu não acredito que alguém como a Rainha Elizabeth fosse matá-la e que achasse que ia desviar as atenções, claro, do que quer que fosse. Inclusivamente foi logo um escândalo que ela acho que estava, não me lembro se ela estava em Balmoral, não, devia estar, porque ela foi morta mais ou menos, ela morreu em agosto de 97, portanto ela devia estar em Balmoral, que é onde eles costumam passar as férias, e durante 7 dias não houve qualquer tipo de reação por parte da família real, e inclusivamente foi dar à Diana quase um funeral, não foi um funeral de Estado, mas foi feita toda uma procissão, quando ela já nem fazia parte da família real, portanto, certo, obviamente que a atenção ia acontecer e que a rainha nunca pude, eu acho que a rainha nunca iria provocar isto, porque isto ia sempre atrair muitas atenções, fosse provocado por ela ou não. Portanto, eu aí acho
eu
que
descarto
não
um bocado essa opção. Sim. De ter sido um inside job, eu acho muito pouco provável.
No entanto, a própria Diana, e isso era um dos outros pontos que eu gostava de dizer, a Diana supostamente deixou uma carta ao seu antigo mordomo para Keepsake, que dizia que ela acreditava que ia ser morta pela firma num acidente de carro. Porque
fica toda arrepiada.
Não, mas é verdade. Quer dizer, é verdade. Vale o que vale, pois ela estar morta, cola lá. Temos agora aqui uma visita da Lili.
Podes não.
Obrigada. Eu acho que qualquer pessoa poderia se calhar vir dizer fazer algum tipo de carta. Olha, depois dela morrer aparecem as cartas e percebes o que eu quero dizer?
Sim. Pá, sim, mas se aquilo estava assinado e datado, essa é um bocado bizarro.
Sim, eu acho que sim, acho que isto nunca sairia à luz.
Ai,
se não fosse
toda coisa.
Mas porque é que ela fez esta afirmação? Porque acho que eventualmente ela teve um acidente ainda quando fazia parte da família real. Ela teve um acidente que depois foi demonstrado que lhe tinham cortado, acho que lhe tinham cortado os travões do carro.
Ah.
E houve um problema qualquer com o carro dela, e então ela começou logo a pensar
naquilo. Nisso, ok.
E eu acredito que ela também não era uma pessoa extremamente equilibrada, como nós sabemos.
Uau! Obrigada, Lili. Thank you. Obrigado. Aristogatos do caraças, pá. Adiante. Acreditas que...
Eu acredito que ela não era uma pessoa extremamente equilibrada e que talvez, como qualquer... Eu acho que a Diana sofreu, na altura errada, de uma doença que é muito atual.
Sim.
Que é... Aliás, uma doença que é... todo tipo de doenças mentais ela tinhas. A insegurança, a falta de amor próprio,
desordem alimentar,
desordem, problemas
e com essa cena da perseguição ela podia também já estar num caso leve de esquizofrenia.
Sim, provavelmente. Ela, aquilo foi mesmo uma situação, na minha opinião, talvez porque a família real também queria abafar muito estas gostavam de abafar estas situações de escandalosas, não é? Tipo, a princesa Diana a ser vista a entrar para o psicólogo, não é? Tipo, isto era escandaloso e eu acho que ela era aquela pessoa que, não, se calhar, se fosse hoje em dia, poderia ter corrido de uma maneira completamente diferente. Mas não com um marido como o Carlos, na minha opinião.
Não sei se ele será um bom marido agora também, lá para a sua amada do resto da vida.
Ah, eu acredito que ele seja um marido perfeito para ela, porque eu, epá, só mesmo aquilo tinha que ser mesmo amor, porque eles conseguiram manter aquela relação a vida toda.
Sim, eu também acho que ele foi uma vítima do sistema, não é? Ele foi obrigado mais ou menos a casar-se com alguém que estivesse ao nível dele, entre aspas, não é?
Se bem que ela não estava tecnicamente ao nível dele. Mas olha que ela, em termos de estatuto, estava ao nível da Camila.
Achas?
Sim. Não, mas ela estava assim.
Ela era aristocrata.
Sou eu e
És tu
o...
e o... Não é árbitro.
Não
intérprete.
Aristocrata.
Mas a Camila era casada,
porque eles tiveram ouvido.
Sim. A Camila era casada, mas a Diana era uma miúda na altura.
Mas a Diana tinha linhagem, aliás, por acaso.
Ela era lady, não era? Ela já era lady.
Era. Ela, porque ela era filha de um Earl.
De um Earl Spencer.
Exatamente.
Ela já era lady antes de casar.
O irmão dela herdou esse título. O irmão dela é neste momento o Earl Spencer.
Pronto, é isso.
Então ela já era mesmo lady.
Sim, eu estive a ler a linhagem dela e ela descende de uma das rainhas de Inglaterra. Oh. A família dela descende de uma rainha de Inglaterra.
O que eu disse sobre os primos?
Estás
a ver?
De uma Margaret qualquer coisa.
Ai, o quê?
É uma que está envolvida na Guerra das Rosas.
Não, isso é a Beaufort, não.
Estás
a ver? Eu sou uma apaixonada pela Guerra das Rosas, portanto Lannister, oh my god. Lancaster e Tudors e pronto.
Já viste
aliás, Lancaster e York deu a House Tudor.
Há duas minisséries para as pessoas que adoram.
The White Queen
e The White Princess.
The White Princess. E The Spanish Princess.
Isso é daquela escritora
Philippa Gregory.
Philippa Gregory. São livros enormes, mas minisséries muito boas. Mas
eu tenho uns livrinhos minis que comprei no Literary Man, em Hobbit.
Ah, então,
não somos patrocinadas por eles.
Por nada,
não. É um hotel super interessante para quem gosta de livros, ainda reportando um bocadinho ao vosso episódio anterior. Uhum. Anterior, não, antes do anterior.
Exato. Há dois episódios atrás.
O Literary Man é um hotel em Hobbit muito interessante que é todo coberto de livros. Eles compraram um espólio de uma editora e depois vendem os livros, imagina. E tu, na altura, pelo menos em que eu fui lá, o hotel não tinha ainda muito tempo, trazes tipo não sei quantos livros e aquilo vendem entre os livros tipo a 2€. Aquilo está mais ou menos classificado. É super giro.
É,
e a sala do hotel é muito agradável, até para tu ir só pelo menos beber um chá, não precisas dormir lá e podes comprar os livros.
Isso é incrível.
E então eu comprei os da Philippa Gregory, quase todos, com a Boleyn Girl, de quase todos dela, e em inglês. E tinham imensos repetidos, porque aquilo era, lá está, era de uma editora.
Vai ser
Road Trip?
Road trip.
Acho que sim, acho que deviam. É muito giro. Vão gostar.
Mas efetivamente, destas 175 ou 4 teorias da Princesa Diana, qual é que vocês acreditam?
Só me falta referir uma que é super importante, mas que nós as duas, como pessoas da ciência, acho que vamos discordar um pouco, mas gostava por acaso de ver qual era o teu take.
Ok, mostra-me.
Portanto, há quem diga que o transporte dela do local do acidente para o hospital, que demorou cerca de 26 minutos, porque inclusivamente acho que tiveram que fazer uma paragem no caminho, porque ela entrou
em paragem
e o médico obrigou a ambulância a parar para fazer a reanimação, e a ambulância depois foi muito devagarinho até ao hospital. Uma das teorias mais chave e que acusam este descuidado, vá, digamos assim, é que eles passaram por um hospital que era mais perto do local do acidente, que era o Hotel Dieu, e levaram-na para o PT-Salpêtrière, que era um centro de referência em trauma.
Certo.
Mas era mais longe.
Mas faz sentido.
Pronto. O meu maridão acha que faz todo o sentido terem-no feito.
Faz sentido.
Ele também é médico.
Faz todo o sentido.
Ele acha que aquilo era o que fazia sentido. Eu também acho que... Não acho que tenha sido por aqui.
Uhum.
Que ela tenha morrido, até porque ela acho que chegou viva ao hospital.
Certo.
Pronto, mas os ferimentos deviam ser mesmo...
Imagina, faz todo o sentido isso, porque mesmo aqui em Portugal tu tens centros de referenciação para várias coisas. Tu tens o Santa Maria, que é o hospital central, que basicamente recebe tudo, todo o cão e todo o gato. Só que depois, se fores para outros hospitais, cada um especializa-se numa coisa específica. Por exemplo, tens o Santa Marta, que é a cardiologia pediátrica em específico, por exemplo. Percebes? Tu podes ter, nem todos os hospitais têm todas as especialidades e nem todos são especializados naquela especialidade.
Só uma pergunta. Não é comum meter-se a pessoa num hospital normal e para estabilizar e depois ser transferida?
Mas vale transferir-se logo para o sítio onde ela vai passar mais tempo.
Exato. Nas séries eles vão todos para o Grey Sloan.
Exato.
No
Grey Sloan Memorial, é sempre o mesmo.
São sempre os mesmos médicos.
É incrível, são sempre de plantão. Acho que é extraordinário.
E ainda têm tempo de vir das pessoas e andarem todos em rolas uns com os outros.
Sim.
Uau.
Enquanto eu não tenho tempo para me coçar. Mas
eu vou ser sincera, eu deixei de ver aquela série porque isso é uma das coisas que mais me irrita nas séries.
Eu deixei de ver.
É quando se torna uma coisa tão grande, uma série tão comprida e tu de repente uma personagem já dormiu com todas as personagens do que isso nem sequer é realista. Tipo.
Tipo, isso era o meu problema com Gossip Girl, que era uma série que eu adorei na altura, não é?
Já eles já andavam ali todos enrolados uns com os outros. Bastante.
Chega a ser awkward, porque é o teu grupo de amigos e é sempre o mesmo.
A Blair e o Dan, nunca.
A Blair e o Dan,
nunca. Não.
Mas aconteceu.
Pois
aconteceu.
É, mas...
Estou na gente, aconteceu com o Dan, tinha aquele ar de sonso. E depois tornou-se um psicopata.
Não é? Sim, mas isso já
era outra série. Eu gosto muito dele dessa
série. Mas a outra série é espetacular.
Amo.
Mas olha, aquele que o potencial dele começou aí.
Não, é que o desculpem, temos que falar sobre isto.
Estamos a falar da You.
O fulcral e o centro e o cerne da questão da série You é que ele é de tal maneira psicopata e a série, então na primeira temporada, agarra de tal maneira que tu chegas a ter pena dele.
Chegas a ter pena.
Assim, por mais psicopata que ele seja.
E estás a sentir culpada porque
é assim que acontece o síndrome de Estocolmo.
É verdade.
Mas é verdade. Tu chegas a sentir alguma compaixão por ele.
Sim, sim.
Mas é uma verdade que na primeira temporada, a personagem com quem ele, portanto, a Beck, ou Guinevere. Ela tinha assim um nome de livro, não era? A Guinevere, ela esteve no seu melhor em termos profissionais e tudo enquanto esteve com ele.
Pois é.
Independentemente da personalidade dele.
Ele puxava pelo potencial das pessoas.
Eu estava namorado com o serial killer stalker. É isto, ele potencia-te.
Mas pronto.
Ela parece a desfrutar demais.
Não, mas faz sentido ela ter sido transportada para o centro de trauma.
Uhum.
Faz todo o sentido.
Segundo o Harry, a maior teoria do Harry de seu filho, não é? Que quem matou o mãe foram os paparazzi.
Também poderá ser.
Porque das grandes acusações que ele fez no documentário dos 25 anos da morte dela, ou logo foi, em que ele e o William falam, uma das coisas... E isto depois nós havemos de abordar aquele tema que nós queremos abordar, mas uma das coisas que eu acho que ele tem mais mágoa
é isso.
E que se vê no olhar dele é ele dizer que a mãe estava a morrer, ou seja, ele diz mesmo uma cena do género, a vida estava a sair do corpo dela e eles estavam preocupados em tirar-lhe uma foto. E isto é uma coisa que eu acho que marca.
Claro.
Então, no caso deles, que mais tarde vieram-se a perceber de tudo o que se passou, não é? Acho que os marcou bastante.
Sim,
exato. Eu também acho.
Mas pronto, eu acho que a Diana viveu, apesar de tudo, uma vida bastante preenchida.
Curta, mas foi preenchida.
Curta.
Não foi feliz.
Tenho pena, porque acho que não foi uma pessoa que tenha sido feliz. Isto é os meus 50 cêntimos, mas eu acho que ela não foi uma pessoa feliz. Acho que gostava de... Porque ela foi uma pessoa tão especial para todos. Eu acho que todas nós, apesar de sermos miúdas naquela altura, nos lembramos dela e das roupas dela. E
aquele vestido icónico.
O da vingança.
O
vestido da vingança é incrível. O vestido da vingança, mas olha que o vestido preto que ela usou quando dançou com o John Travolta.
Também
pensei nesse.
Não, mas eu também
falo mesmo
o da vingança. Uau.
É outro tipo de...
É outro tipo, ela estava para o dentro.
Não, e atenção, uma mulher que usou sempre o cabelo curto, que naquela altura um cabelo curto tornava as mulheres um bocadinho mais masculinas, não é? Uhum. Aliás, mas a minha mãe usava um cabelo curto assim, eu também já cheguei a usar aquele cabelo quando era mais nova, e eu acho que ela
ficava
era brilhante. Ela era linda.
Ela era luz.
Ela entrava numa sala. Isso também é um dos grandes problemas ali do egozinho do Carlos. Carlos, não é?
Também eu acho que o
isso
Carlos também
se vê muito bem no The Crown, apesar daquilo ser ficção, mas isso acho que era um dos grandes problemazinhos dele, é que ela, as pessoas que iam era para ver a ela.
Não era para ver ele, que era o herdeiro da coroa.
Exato.
Não, mas há muitas. É, aquelas olhinhas assim de Dumbo, não é? Pronto, ele não é.
Mas não pronto. É. Mas era uma.
Eu acho que ela não foi feliz.
Não.
Eu acho que ela foi feliz quando, estava quando teve os filhos e quando estava com os filhos, mas tirando isso, ela teve uma vida relativamente triste.
Uhum.
Até porque também a forçaram de certa forma a casar com ele.
E depois também, foi todo o rescaldo daquela situação, o escândalo. Depois ela deu aquela entrevista também, que no caso dela ela foi inteligente,
claro,
e não contou a ninguém que ia dar a entrevista. Claro. E a entrevista rebentou.
Aquela frase icónica do "a nossa relação estava a três e já estava um bocado crowded", era incrível. Eu lembro-me muito bem dessa frase.
Mas sabes onde é que eu acho que a relação deles estava condenada? No dia em que o entrevistador, na entrevista do engagement deles, lhe pergunta if they were in love, e ela diz "oh yes, very much",
e ele diz "whatever love
is", e ele respondeu whatever in love means, ou uma cena assim.
Pois,
e tu vês o olhar dela,
e tipo
breaking inside,
disappointed.
Mas ela só teve com ele para aí umas 5 ou 6 vezes antes de eles anunciarem o casamento. Foi ela que foi escolher o anel, aquilo é real, o que eles reportam no The Crown.
Aliás, bom, né?
O Harry já foi, o Harry agora nesta sua loucura, não é? De sair da família real, já foi ao programa do James Corden, e ele diz que viu The Crown, que obviamente que aquilo é ficção, mas
que há coisas que aconteceram.
Tem, não, que é assim que as coisas são.
Uhum. Portanto, então não é assim tão ficção.
Não é assim tão ficção. Isto dito mesmo pela boca dele, portanto podem procurar no YouTube pelo, no programa de James Corden.
Ok. E continuando estes assuntos da família real, vamos passar para
outra princesa.
Sim, mas esta da Ruska.
Da Ruska.
Não sei se já ouviram falar dos Romanov, mas nós vamos falar sobre a Cebua e Santa Anastasia.
Sim.
O que é que vocês acham? Eu acho que ela... Eu gosto de acreditar que ela morou aí em Paris com a avó.
Sim, eu acho que a versão romântica do nosso filme de animação, lá está. Os millennials sabem do que é que nós estamos a falar.
E pronto, e aquela musiquinha do...
Na December. Juntas em Paris. Era o que dizia o
Clark.
O filme era lindo, era romântico, tinha tudo.
Aquele
filme tinha tudo.
Mas eu choro sempre numa parte desse filme, que é quando ela entra no salão.
Não, e o salão está todo cheio de pó.
E o salão está cheio de pó e ela começa a imaginar.
Imaginar as pessoas a dançar. Não, é lindo.
Arrepio, já estou.
Já estou.
Também eu.
Meu Deus, senhor.
É verdade. Little story time. Eu quando
as histórias da Kiki.
Por favor. Quando eu ouvi esse filme pela primeira vez, eu convenci-me, mas profundamente.
Tu eras Anastasia?
Não, era que eu era Anastasia, que era a encarnação da Anastasia.
Não, claro,
tu não estás a perceber. Eu estava obcecada com vidas passadas. Foi na mesma altura dos aliens, ok?
Mas sabes que houve muita gente que pensou o mesmo que tu.
De certeza.
Porque
mas há uma
houve muita gente que como o corpo dela nunca foi encontrado, agora já foi, em 2017, mas como muita gente
também.
Que não
é.
Sim, foram os dois encontrados mais juntos. Eles estavam juntos no mesmo sítio que os pais, mas mais longe.
Mais
e nunca ninguém se lembrou de ir procurar naquela
zona. Não, para que dar trabalho.
Mas como houve ali um hiato, não é? Houve ali um hiato de alguns anos em que não se encontrou o corpo dela, houve muitas pessoas a chegarem-se à frente a dizer
houve
que eram
muito
ela.
Conhecida.
Era Anna Anderson, em Berlim.
Tinha um sotaque russo.
Ela foi para um hospital psiquiátrico.
Aliás, aquela série, lá está, um disclaimer, Netflix não nos compartilha, mas os Últimos Czares.
É baseado num livro que se chama Os Romanov.
Exatamente. Que é uma série que está no Netflix. é assim tipo uma docu-series, não é? Portanto, tens uma parte de ficção e depois tens uma parte...
Fala do Rasputin e agora lembrei-me do TikTok.
Do Bonnie M?
Não. There once was a man in Russia long ago.
He was big and strong.
Mas essa série por acaso tem um ponto de vista interessante, porque tens uma parte um bocado que parece ficção, não é? Yeah. Em que eles representam os czares e tal, e depois tens umas pessoinhas a falar, tipo historiadores a falar sobre a situação.
Aquilo é interessante, é quase como se fosse um documentário, mas mais fantasiado.
Exatamente.
Se bem que a história deles é aquela e pronto.
Sim, aquilo foi assim, na altura em que eles depois foram mortos, foram colocados numa vala imperial, vá, digamos assim, e foram encontrados 9 corpos, mas estava-se à espera de encontrar 11. Exato. Portanto, estava em falta 2. Então foram encontrados os czares, foram encontradas as 3 das 4 filhas, uhum. E faltava depois foi staff. Portanto, o médico deles, assim, pessoas importantes estavam com eles.
A escapar.
Sim, Dimitri.
Não, isso foi no filme, é ficção. Então,
o filme é tão giro.
O filme é Dimitri. Tão giro. É amoroso. Mas é assim, eu acredito.
E depois, só em 2017 é que descobriram os esqueletos carbonizados e através do DNA mitocondrial. Portanto, ADN mitocondrial, que é só passado de mês por mês pela via materna, conseguiram descobrir então a identidade deles, porque ainda havia linhagem deles, claro, obviamente espalhada, primos e...
Claro, há sempre linhagem, não é? Eles quisessem, tinham feito um comeback ao imperialismo, mas decidiram, epá, se calhar não, já custou a matar a todos.
Pois, aquilo foi um bocadinho complicado, porque o Nicolai era o pai dela, não era?
Sim,
era Nicolai, Nicolaus, ou...
E acho que a mãe era Alexandra.
Alexandra.
E o pai dela, mas o pai dela não tinha muita cabecita.
Não, foi por isso que eles também quiseram fazer este reapropriamento do regime, porque eles não estavam satisfeitos com ele. Eles estavam satisfeitos com o antecessor. Pois, o avô dela, mas com o pai dela eles estavam super
insatisfeitos. Eu não vou defender a monarquia nem nada que se pareça, mas também é uma situação um bocado ingrata, porque o povo decidiu insurgir-se contra a monarquia e estes czares especificamente.
Mas eles mataram crianças sem necessidade nenhuma.
Exato. Isto aconteceu no pós-Primeira Guerra Mundial. A Rússia estava a passar por uma enorme depressão. Sim. Económica, estava a haver imensa pobreza.
Mas olha que também eles estavam a ostentar quando não deviam, fazer bailes e o caralho.
Eu sei, mas também eles tinham aquela riqueza.
Não, mas isso não... é o mesmo com o Luís XIV, não é?
Claro!
Eles
a Maria Antoinette morreu de
quando, mal, quando mais ostentares, melhor.
Pois. A Maria Antoinette também morreu por isso.
Imaginem, nem havia redes sociais. Agora, se eu
ver. Imagina!
Foi assim que a equipe foi apanhada em Paris. Foi por isso que ela foi assaltada em Paris, para mostrar nas redes sociais os diamantes e não sei o quê, pipa, que é
pumbas.
Toda a gente sabe que tens, mas não precisas
mostrar. Mas não precisas mostrar, ainda por cima dizes onde contela.
Sim, já vou matar. Exato, mete a localização, filha.
Opa, a verdade, a sala dos espelhos em Versalhes, por exemplo, era o típico ostentação, porque naquela altura o espelho era um bem mais valioso que, sei lá, que ouro.
Comigo.
E então ele decidiu que eu vou criar tipo todo um salão só de forrado a espelhos, que é para mostrar esta malta que eu sou
cheio
de euro.
Quero.
De euro, porque naquela altura não eram euros.
Pindérico.
Pendejo. Aquele Luís XIV. Mas é assim, dessa teoria da Anastasia, acho que a mais conhecida era aquela que tu estavas a dizer da Anna Anderson, porque foi aquela que durou mais tempo.
Uhum.
Porque acho
ela convenceu muita gente.
Convenceu mesmo muita gente.
Mas acho que ela estava, ela própria estava convencida, eu acho.
Eu acho que ela convenceu mesmo o tutor dela.
Como no filme. Eu acho que o filme, não acho, eu ouvi isto. O filme da Disney foi.
Baseado nisto, não foi?
Ligeiramente baseado nesta
história. O filme da Anastasia é da Disney.
É.
Sim. Are you sure?
Não é da Warner Bros.
Ah, pensava que era da Disney.
Não é,
por acaso acho que não é da Disney.
Na minha cabeça parecia que tinha o pastelinho. Mas pronto, ok. Mas essa teoria da Anna Anderson, ela convenceu mesmo o tutor dela, da Anastasia. Porque aparentemente ela sabia coisas que só ela que era suposto saber.
Isto é incrível.
Isto é bizarro. Será que ela sabia reencarnação ou assim? Não sei.
Daí porque também naquela altura a informação não circulava como circulou hoje. Daí, né? Na altura em que ela se apercebe que era...
Ela pode ter sido alguma ajudante no palácio.
Daí isto é uma teoria da conspiração, porque ninguém sabe onde é que ela se esta informação.
Ou se ela era, por exemplo, a menina que vestia a Anastasia.
Podia tipo ser alguém do palácio. Talvez. Ok, uma coisa é certa.
Ou então elas poderiam ter a mesma idade, ela ser uma das filhas de alguém trabalhado lá.
Elas tinham a mesma idade, efetivamente. Isso foi um dos motivos.
Ou mais teoria da conspiração ainda.
Sim.
Só descobriram o corpo dela em 2017, correto?
Sim.
Ela poderia ser a verdadeira Anastasia, depois morreu e meteram-na lá.
Também pode ser.
Eu tô
mas porque o ADN coisa.
Mitocondrial. Mas lá está, se ela fosse a verdadeira Anastasia, fugiu, perdeu a memória, Anna Anderson.
Então, mas e com que idade é que ela estaria em 2017?
Não, mas eu não estou a dizer que ela morreu em 2017, atenção. Pois. Ela pode ter morrido há mais tempo, o corpo só foi descoberto em 2017.
Pois, sim, é verdade.
Hã? Vocês nunca tinham pensado nesta? Hã?
Não.
Eu não faço ideia em que ano que ela morreu. Em
1918.
A Anastasia?
I bring the facts.
Não, estou a falar da senhora.
Não sei.
Supostamente morreu em 1918.
Eu acho mesmo que ela morreu.
Morreu na mesma altura que os pais, eles estavam todos juntos. Sim. Eles iam estar todos juntos. Tipo aquela cena do comboio e ela tentar subir para o comboio para a avó, isso não aconteceu.
Porque os fixos não andavam a brincar, eles não eram queridos,
não é? Pois.
Não, e por cima. Aquilo foi ao tiro.
Aquilo não havia guardas lá, porquê? Porque eles invadiram o palácio principal, fizeram-nos reféns primeiro lá dentro, uma cena domiciliária, uma prisão domiciliária, e andaram-nos a mudar de sítio durante imenso tempo.
Okay.
Eles mudaram de local bué de vezes. Okay. E neste último local era só controlado por bolsfixos. Eles não tinham guardas do Palácio Real que dessem luta ali. Portanto, eles estavam todos...
Eles estavam literalmente à mercê do
guardas. Sim, estavam cercados.
Portanto, estas histórias da realeza são um bocado tristes.
Sim. Mas não até sei. Descobrirem os corpos foi muito giro alimentar esta esperança de que a Anastasia
podia. Eu vou manter-me na minha, que essa é a Anna Anderson, afinal
é a versão que eu mais gosto.
Tá bem,
e depois ela morreu e depois meteram-na lá só para. Olha, vamos casualmente procurar aqui outra vez. Nossa, suspeito! Eu acho suspeito. Vamos aqui remexer neste terreno que já ninguém mexe para aí há 100 anos. Olha, que coincidência! Ossos!
Não, mas por acaso não foi bem 100 anos. Eles foram encontrados em 91.
Os pais?
Os pais foram encontrados em 91.
E ninguém se lembrou de remexer no outro lado.
Pois, isso é que eu acho estranho, porque em 91 já as coisas eram, não é?
Claro, sim. Não havia um CSI nem um RSUK a fazer aquele zoom incrível
a tirar os óculos de sol.
Mas se calhar porque apareceu outro, eles estavam tipo...
Põe e tira, mas a frase é ele a...
Ah, ok.
A pôr.
Mas se calhar eles não foram remexer porque pensaram, ok, a Anastasia conseguiu fugir, é aquela senhora Anna Anderson e pronto.
Mas em 91 ela provavelmente já estava morta.
Não sei.
Por acaso não sei em que ano que ela morreu. Mas fica aqui no ar esta teoria.
Sim. Eu acho que
ela morreu. Bem, ela em 19... Se ao descobrirem o corpo, devem ter conseguido datar a data de morte. E ela supostamente morreu com 17 anos em 1918. Portanto, 1918
a 91... Eu não sei se eles dataram a...
Era velhinha.
Eu não sei se eles dataram a idade de morte. Não sei se eles só não fizeram o teste de ADN e tal.
É sim, não sei. Mas segundo os meus factos... Apresentam uma idade de morte.
Okay. Não é? Fica aqui no ar. Idade. Fica no ar.
Digam-nos o que é que acham.
Exato.
E agora vamos aqui a um tópico que a Keta adora.
Ai, eu adoro este. Vamos continuar nisto das crianças tristes.
Isto é tudo um seguimento.
Chegamos ao final da parte 1.
Por isso não perca o próximo episódio, porque nós também não.